E agora aqui na CBN nós vamos conversar com Marco Schmidt, ele é professor e policial federal. Vamos falar de segurança pública, vamos falar de código penal, vamos falar da relação do trabalho na sala de aula também com o trabalho como policial federal. Marco Schmidt, obrigado pela presença.
Imagina, eu que agradeço o convite.
Gostaria que o senhor falasse um pouquinho dessa relação do trabalho, até para que o ouvinte possa acompanhar também, como professor e como policial federal.
São complementares, né? Nós, funcionários públicos, acabamos tendo uma experiência bastante grande, né? Bastante diversificada no exercício da nossa função. E é uma obrigação, no meu entender, que essa experiência e esse conhecimento ele seja repassado à comunidade. E nada melhor do que dar aula, né? do que se dedicar ao magistério para repassar esses conhecimentos e dividir um pouco daquilo que foi proporcionado pela própria sociedade, né? Que é o exercício do cargo público. Além disso, né? Ao ser professor, você se obriga a estudar cada vez mais. Então há um aperfeiçoamento constante, né? Que também acaba sendo bom para a função pública.
E o senhor é professor na Univel?
Sim, é processo penal e direito penal.
Falando em penal, muito se fala a respeito da falta de uma atualização. Como que o senhor vê hoje o Código Penal brasileiro?
O nosso código é muito antigo, né? Originalmente ele é da década de 40. Ele sofreu uma série de alterações, né? Você tem, como exemplo, inclusive eu uso para os meus alunos, sempre que você visualizar uma letra após o artigo, significa que houve uma mudança ali e que se tentou não alterar a sistematização acrescentando mais um artigo no Código Penal. É um código que está, em grande parte, necessitando de atualizações. Eu acredito que não consigamos mais do que 5 a 10 anos continuar com esse código, até por conta dos novos meios, né, da sociedade como um todo. Então a nossa legislação ela precisa se adaptar e o Código Penal não é diferente, né?
Quando a gente fala sobre os 16 anos, sobre punições mais duras, quando se compara com outros países, com os Estados Unidos, por exemplo, país de primeiro mundo, como o senhor vê essa relação e, de repente, a necessidade de uma punição mais aguda, digamos assim, para os infratores?
Esse é um problema bastante sério e que precisa de muita discussão, né? A questão, basicamente, é a seguinte. O nosso código adotou o critério normativo para a responsabilização das pessoas. Então, até 18 anos, a pessoa responderá como criança ou adolescente. A partir dos 18, responderá criminalmente. Mas, com o avanço da sociedade, etc., o amadurecimento dos jovens, nós permitimos o voto aos 16 anos. Então, nós precisamos ter uma discussão bastante séria a respeito disso, porque se o adolescente de 16 anos pode definir os rumos políticos do nosso Brasil, se ele pode ser responsável por uma mudança ou por uma permanência de determinada linha política no poder, por que ele não pode ser responsabilizado pelos seus atos? Então, é uma discussão interessante, é uma discussão bastante profunda, né? Mas ela passa, acredito eu, pela atualização do Código Penal, como falamos antes, para se adotar um critério talvez mais psicológico da responsabilização, né? Porque nem todo menino de 16 anos tem a mesma maturidade, nem toda menina de 17 anos tem a mesma maturidade. Eu acredito que uma análise caso a caso seria um pouco mais interessante do que o critério normativo.
E falando da segurança pública, da segurança em geral, como que o senhor vem acompanhando os próprios números? Nós tivemos números que foram apresentados no ano passado, em relação ao ano anterior, com o governo Bolsonaro, a questão das armas, algumas discussões mais acaloradas em relação às ações de segurança, o próprio trabalho da Polícia Federal, que é um trabalho bastante respeitado. A segurança no Brasil, ela está melhorando? As pessoas estão ficando mais seguras, assistidas melhor pelos órgãos ligados à segurança pública?
Nós temos essa discussão, que agora é bastante atual, a respeito das armas, da autorização ou não do cidadão ter uma arma em casa, do cidadão poder ou não sair com essa arma, portá-la em público, né? Nós não podemos dizer que o Brasil está bem em segurança pública com o nosso índice de homicídios, né? Eu acho que nada melhor do que uma análise dos números para que se possa ter uma posição mais definitiva. Nesse momento, foi determinado um recadastramento, né, das armas de chamados calibres restritos, Porque há uma tese que não pode ser descartada e também ainda não foi comprovada, de que a grande maioria dessas armas que foram compradas pelos cidadãos chamados de CACs, né, colecionadores, atiradores e caçadores, teriam sido desviadas para o crime organizado. Esse recadastramento vai ser importante exatamente para mostrar se isso é um fato ou não. Então nós temos que basear a nossa política de segurança e as nossas alterações legislativas em números e em fatos. E isso vai ser bastante importante.
O senhor entende que se a população ela estiver armada ou numa condição diferente daquela que a gente verifica agora, isso pode trazer mais segurança no contexto geral ou não?
Então, da mesma forma que eu disse anteriormente a respeito da maioridade penal, que não se deve ter um critério normativo, não se pode traçar uma linha, abaixo daqui não responde por nada, acima daqui responde por tudo, com relação às armas eu tenho um posicionamento bastante parecido. Eu não acredito que você simplesmente liberar a arma para o cidadão seja algo que vai beneficiar a sociedade, porque vários cidadãos não estão aptos a lidar com essas armas. Vários cidadãos não têm preparo psicológico nem preparo técnico para poder ter uma arma dentro de casa. Várias pessoas não têm o cuidado que uma arma necessita. Então é uma questão que tem que ser analisada caso a caso. Não tem cidadãos que têm essa capacidade, que têm esse preparo e que o Estado deve autorizar que ele tenha a sua arma, se assim ele desejar, né? Em outros casos, eu já acho que é temerário você autorizar essa posse da arma.
Muito bem, estamos conversando com Marco Smith, professor e policial federal, falando um pouco mais sobre segurança, aproveitando a ampla experiência. Eu gostaria de abordar com o senhor também, nós tivemos nessa semana, abordando aqui na CBN, sobre assédio, vem aí o carnaval, houve aquele caso envolvendo o jogador Daniel Alves, aí se fala da legislação lá, legislação aqui, a proteção à mulher, muito se fala, nunca se falou tanto, e a mulher precisa realmente ter uma proteção maior. Como o senhor vê essa questão do assédio, essa questão da proteção à mulher? A mulher está mais protegida?
As mulheres estão ficando cada vez mais conscientes dos seus direitos e o nosso arcabouço legal para a proteção da mulher também foi expandido, o que fez com que se aumentasse, né, esse número de registro de delitos. Esses delitos não passaram a ocorrer agora, né? Eles começaram a ser visíveis agora. Antigamente eles faziam parte daquilo que se chama em criminologia de cifra cinza, né? Aquela quantidade de delitos que não é reportado e que não chega ao conhecimento formal do Estado. Então eu acho que as mulheres em geral, têm mais consciência dos seus direitos e o arcabouço legal de proteção a elas também foi ampliado. Essas duas coisas trazem uma maior notificação de delitos.
E nós vivemos numa situação, até uma advogada dizia nessa semana, é muito cultural e precisamos avançar em muitos pontos, não é? Principalmente quando a gente compara com outros países, há avanços, evidentemente, em outros países e há retrocessos também, mas quando se fala em assédio, diz que o povo brasileiro é um povo que está muito próximo, né? Tem um afeto, né? Então tem um lado positivo, mas às vezes acaba extrapolando também. O senhor vê dessa forma, doutor?
Sim. Por exemplo, na Europa ou nos Estados Unidos, você não vai chegar cumprimentando uma senhora que você acabou de conhecer com beijos. Você não vai encostar nela. Uhum. Né? Você, o máximo que vai fazer é esticar a mão. Já no Brasil, é comum, é cultural isso, que quando se apresenta uma pessoa, se cumprimente com beijos, dependendo do estado, 2, 3, 4, 5, um só, depende da cultura do país. A gente tem essa cultura muito mais de toque, de proximidade. Isso não quer dizer, de forma alguma, que foi permitido, né, algo mais, mas algumas pessoas acabam entendendo dessa forma.
Gostaria de ouvi-lo também falando sobre o Poder Judiciário, sobre a operadora do direito, mas antes, vamos falar um pouquinho de educação na sala de aula. O senhor já falava um pouquinho sobre essa missão também. Como o senhor vê hoje a educação, o ensino superior, os alunos, a forma como tem absorvido o conteúdo, as redes sociais, a maneira como a gente vê hoje o jovem, ele tem mais opinião, aflora mais o pensamento, me parece que é mais ou menos por aí, se a gente for comparar com períodos anteriores. Como que está hoje a educação? Como que está o aprendizado dos alunos, doutor?
Nós estamos passando por uma transformação bastante interessante, né? É uma época boa para ser professor, porque ela não é de forma alguma monótona, né? Todos acompanharam agora no final do ano passado, começo desse ano, o furor que foi causado por esse novo instrumento de inteligência artificial, o ChatGPT, né? Que pode ser um instrumento excelente de aprendizado, mas ao mesmo tempo pode ser um instrumento bastante perigoso de fraudes, né? Então, o aluno hoje, eu vejo da seguinte forma, tem acesso a muito mais informação do que, por exemplo, na minha época jurássica de faculdade, né? Mas, infelizmente, essa informação ela é muito mais superficial, ela é muito mais rasa, né? Então, o aluno tem uma certa pressa em aprender, mas ele não quer construir a base do conhecimento, ele não quer construir a fundação sobre o qual a sua carreira acadêmica, até a sua carreira profissional vai ser construída. Então, infelizmente, essa facilidade de acesso e essa falta de aprofundamento nas questões acabam prejudicando um pouco, né, o aprendizado, mas, ao mesmo tempo, trazem oportunidades de aprendizado que nós temos que desenvolver um método para aproveitá-lo ao máximo.
Vamos falar um pouquinho de liberdade de expressão, democracia, STF. A gente tem observado nesses últimos tempos, tem se questionado algumas atitudes do Supremo, de alguns ministros, diferentemente do que acontecia, doutor, no passado. O senhor é operador do direito, a gente sabe da importância da justiça, da Constituição. Como o senhor vê esses tempos que nós estamos vivendo, onde há vários questionamentos e pessoas, inclusive colegas do senhor, que defendem, por exemplo, o impeachment de um ministro, um deles que tem sido bastante falado, o Alexandre de Moraes. Como o senhor vê hoje o Supremo Tribunal Federal e a necessidade realmente da Corte Suprema ter ou ser melhor respeitada, digamos assim?
O Supremo Tribunal Federal é o ápice da pirâmide do nosso sistema judiciário, né? O Supremo Tribunal Federal vai dar a última palavra nos temas constitucionais, sempre respeitando a metodologia dialética, né? Em que uma parte apresenta a tese, a outra parte apresenta a antítese e o juiz, no caso o Supremo, vai apresentar a síntese, vai resolver aquele problema ou analisar as duas faces da questão. O ministro que tem sido criticado atualmente, o ministro Alexandre de Moraes, ele tem uma formação técnica impecável, né? É oriundo da mesma faculdade que eu, do Largo de São Francisco, né? Faculdade de Direito da USP, foi aprovado, salvo engano, no primeiro lugar no concurso do Ministério Público Estadual de São Paulo. É uma pessoa extremamente preparada, né? As decisões de um ministro do Supremo devem ser discutidas no plenário do Supremo, né? Então, o que eu vejo com relação à inconformidade com decisões do ministro ou do próprio Supremo, tem que ser resolvida no Supremo, né? As pessoas falarem em impeachment do ministro Alexandre e de outros ministros, eu acho que é uma questão natural. Quem não está satisfeito, que procure dentro das regras democráticas o remédio para aquela sua insatisfação. Um desses remédios é o impeachment. Se a pessoa acha que o ministro passou das suas atribuições, então que procure o Poder Legislativo, o Senado Federal, que é o responsável por abrir um processo de impeachment e discuti-lo, né? Eu acho que, da mesma forma que se pode questionar uma decisão judicial mediante um recurso, se pode questionar através de um pedido de impeachment, desde que, né, tudo seja feito dentro da lei, respeitando a legalidade, respeitando o mundo jurídico. O que não pode é deixar de cumprir qualquer determinação do Poder Judiciário ou se opor a ela mediante violência.
Muito bem. E quando a gente fala também sobre algumas decisões que são tomadas, tem a decisão monocrática, tem ali o colegiado, mas há a prerrogativa também das decisões monocráticas.
Sim, mas essas decisões monocráticas elas estão previstas no regulamento do próprio Supremo, né? Se houver uma insatisfação com relação a isso, eu acredito até que haja já algumas propostas legislativas, e se há insatisfação com relação a isso, o caminho é esse, né? Que se altere o regulamento e a permissão para que os ministros do Supremo consigam decidir sobre determinados temas de forma individual, de forma monocrática, né? O ideal, inclusive a construção dos tribunais é feita dessa forma, é que a decisão seja colegiada, né? O juiz de primeira instância, ele se manifesta monocraticamente, apenas ele decide, enquanto os tribunais se manifestam de forma colegiada, através dos julgamentos nas turmas, né? Esse é o normal. Então, se houver algum questionamento, alguma insatisfação com essas decisões monocráticas, que se altere o regulamento legal.
A gente ouve falar muito também sobre insegurança jurídica, até baseando-se nessas situações aí, em algumas insatisfações. O senhor vê no Brasil, nos próximos anos, próximas décadas, quando se fala na justiça, para onde caminha a nossa justiça? Nós vamos ter mais segurança jurídica, se é que nós não temos a segurança jurídica que deveríamos?
Então, o ministro Luiz Fux fez um pronunciamento, né, a respeito de uma decisão recente do Supremo, a respeito de matéria tributária, em que ele demonstrou a sua insatisfação, né, com a relativização da coisa julgada, um termo bastante técnico, que traduz-se numa insegurança jurídica no aspecto dos impostos, das taxas, dos tributos como um todo. Eu acredito que o ministro tenha sido bastante feliz nesse seu posicionamento, né, aqui falando mais como professor e como pesquisador do que como delegado. Nós temos que ter segurança jurídica. Se nós não tivermos segurança jurídica, nós não temos sociedade, né? Por exemplo, no direito penal, é inviável, por exemplo, processar ou condenar o senhor por um fato que não era crime quando foi cometido. Então, por exemplo, entrevistar um delegado de polícia é crime? Não, hoje não é. O senhor não está cometendo nenhum crime. Mas, se o ano que vem há uma legislação nova que diz que entrevistar o delegado de polícia é crime, essa legislação não pode retroagir. Senão o senhor praticou um crime sem saber. A época que o senhor fez a entrevista, isso não era perfeitamente normal. Mas a legislação posterior transformou em crime. Então isso é absolutamente...
Colocou lá retroativo, aí
exatamente.
Acaba sendo condenado.
É um preceito fundamental do direito penal que a legislação penal não pode retroagir. Esse é um exemplo extremo de insegurança jurídica, né? Por isso que ela tem que ser evitada a todo custo. O nosso sistema jurídico, ele foi feito para permitir a convivência em sociedade, para permitir o relacionamento civilizado entre as pessoas, e isso passa por garantir a essas pessoas submetidas a esse ordenamento jurídico uma estabilidade de regras, né? Uma estabilidade nas regras do jogo. A isso se chama de estabilidade jurídica.
Para a gente fechar, doutor, eu gostaria que o senhor falasse também como delegado da Polícia Federal em relação aos trabalhos aqui em Cascavel, na região. Como que estão os trabalhos?
A região de Cascavel, ela é uma região bastante profícua, vamos dizer assim. Não falta trabalho para a Polícia Federal aqui. Nós, recentemente, acabamos de inaugurar um posto ali em Santo Antônio do Sudoeste, a princípio um posto migratório, né, em parceria com a Receita, que vai fazer a fiscalização aduaneira. Mas nós inovamos um pouco ao estabelecer que esse posto não seria apenas de imigração, seria um posto de fiscalização policial e também, né, uma sentinela avançada em direção ao sudoeste, que possibilita que nós lavremos flagrantes apresentados tanto pela Polícia Militar quanto pela Polícia Rodoviária Federal, eventualmente pela Polícia Civil, naquilo que é atribuição da Polícia Federal, a partir desse posto. Então, a ocorrência é apresentada no posto, a 150 km de Cascavel, e o flagrante é feito por videoconferência de um delegado de Cascavel. Isso está trazendo excelentes resultados, né? Porque era uma região que nós não estávamos dando a devida atenção. Infelizmente, até dois colegas da Polícia Militar faleceram logo após apresentar uma dessas ocorrências aqui em Cascavel, quando retornavam lá para o sudoeste, para Santo Antônio, faleceram num acidente de veículo. A inauguração desse posto foi um marco bastante importante, né? Até para a celeridade do trabalho policial e para a ampliação da presença policial numa região que, inclusive, né, já havia reclamações nacionais a respeito do descaminho de bebidas alcoólicas, né, que em grande parte adentravam o território nacional ali, né, pelo sudoeste do Paraná.
Dr. Mark Schmidt, muito obrigado pela entrevista aqui na CBN.
Imagina, eu que agradeço.
Conversamos com o delegado da Polícia Federal, Dr. Marco Schmidt, professor também na Univel. Nós vamos agora ao intervalo e já voltamos.